Olá a você que nos ouve e nos assiste. Hoje nós temos um episódio especial de Os Filtres. Hoje nós vamos fazer a análise do primeiro jogo das semifinais do NBB, jogo entre Minas e São Paulo. Nós temos um convidado especialíssimo hoje aqui, grande Matheus Superbi. Mas antes, necessário dizer que eu sou Francisco Campos, falo aqui diretamente da Arena Minas Tênis Clube, no bairro de Belo Horizonte, em Nova Lima. Ao meu lado, virtualmente, está ele, o Sacripanta, Elton Mendes. Elton, tudo bem?
Olá, olá, Francisco, olá, olá, Matheus, olá, olá, você que nos ouve, nos assiste, nos escuta, nos prestigia com a sua basqueteira audiência neste episódio especial do podcast Os Biltres. Estou aqui falando da Arena Minas Tênis Clube, na Rua da Bahia, e curiosamente eu estou na Rua da Bahia.
Olha só, a primeira vez na história desse podcast que isso acontece.
É a primeira vez. Isso mesmo. Então, estamos muito felizes para analisar este jogo, que não foi muito feliz, mas estamos felizes para receber ele, nosso convidado especial, nosso analista, ele que também participa do Café Belgrado, é tricolor, mas é torcedor do Minas. Como vai, Matheus?
Um abraço. Muito boa noite, Elton. Muito boa noite, Francisco. Obrigado pelo convite. Estou lisonjeado por estar aparecendo aqui no podcast. A gente vai analisar, dissecar e destrinchar essa derrota do Minas. Derrota dolorosa, mas que infelizmente aconteceu nesse primeiro jogo da série.
Exatamente. É o seguinte, hoje foi o primeiro jogo da série entre Minas e São Paulo. Foi o confronto entre o segundo colocado e o terceiro colocado. Lembrando que o Minas entrou em quadra sem o Nesbitt, que foi presenciar o nascimento do seu filho, né? Nada mais justo, mais correto. E aí se esperava, de uma certa forma, um confronto mais equilibrado, né? E aí eu quero, porque assim, o jogo começou, o começo do jogo foi ruim para os dois times. Ninguém acertava a bola de 3 de 1, até que a primeira bola do São Paulo caiu. O que, que aconteceu, Elton?
É muito isso que você falou mesmo, o jogo começou muito truncado, o Minas começou fechando o garrafão de São Paulo, tentando evitar que o time chutasse de perímetro, já que o time do São Paulo tem bons chutadores de perímetro, inclusive o Lucas Mariano, que acabou com o Minas. Então, assim, só que a estratégia não funcionou. O Léo tentou fazer a rotação já no primeiro quarto e o jogo não entrava. E ofensivamente o jogo não entrou. Então, quando recuperava a bola, era muito arremesso contestado, muita decisão errada tomada na hora do arremesso. E as bolas do São Paulo acabaram caindo. E quando começou, foi uma chuva e foi difícil de acompanhar.
Pois é, Matheus, eu queria saber a opinião do Matheus, o seguinte, nessa hora, como o Elton falou, a estratégia era essa para poder fazer o ataque do Minas funcionar, só que o ataque do Minas não funcionou. Só que de outro lado também o Minas tem a outra moeda, que é a moeda defensiva, é o outro lado da moeda, é o lado defensivo, que também parece que não funcionou, né? Por que que não funcionou a defesa do Minas, Matheus, na sua opinião?
Olha, um ponto principal da defesa não ter funcionado realmente foi a falta do Nesbitt, porque o Léo Costa teve que começar com o Queiroz jogando ali na 4, né? Então, o Nesbitt é um jogador muito importante, tanto no ataque quanto na defesa. No ataque ele espaça muito bem a quadra. Na defesa ele é um excelente defensor, defende de armador até pivô. Então, nisso, o São Paulo pôde aproveitar muito bem os espaços deixados pelo Minas na linha de 3 e castigou muito. O São Paulo teve um aproveitamento de 40% na linha de 3, 18 em 45, enquanto o Minas acertou 3 bolas em 24 tentadas, 12% de aproveitamento. Isso é uma situação muito complicada. A defesa não funcionou em momento algum. E nisso o São Paulo praticamente garantiu a vitória nesse primeiro tempo, terminando com 19 pontos na frente.
Eu costumo dizer que o Minas durante muitos anos sempre se ressentiu, sempre sentiu falta de um técnico, de uma liderança. Hoje, eu não posso mais falar isso. Na minha opinião, o Minas tem um bom técnico, o Léo Costa é um bom técnico. Consegue fazer ajustes, sim, e a gente consegue perceber isso acontecer durante o jogo. Se a gente for pegar pelos números, e a gente vai fazer isso já já, vocês vão perceber, a gente pode perceber, nós, eu, Matheus, Elton e toda essa enorme audiência que está nos ouvindo, vai perceber, são milhares de pessoas, hein, Matheus? Vocês podem saber, mas são milhares de pessoas. Essa estratégia, analisando os números pelos placares e por outros dados, foi só a partir do intervalo que isso aconteceu. Eu quero saber, assim, na opinião de vocês dois, o que o Léo Costa poderia fazer, Elton, para começar com você, o que o Léo Costa poderia fazer para que essa estratégia, não só a ofensiva, mas como também a defensiva, funcionasse?
Cara, na minha opinião, é apertar mais a marcação na linha do perímetro, porque é a grande arma do time de São Paulo. Um time que você tem Lucas Mariano, que talvez, acho que é o único, ele e o Hetchheimer são os únicos pivôs que chutam de três na liga. Você tem o Jorginho, que tem um bom arremesso do perímetro de média distância. Você tem o Jefferson, que chuta muito de três. Então, é fazer essa marcação muito de perímetro mesmo e pressionar o jogo todo e tirar as opções. O Mortari não roda o time. O Mortari tem essa coisa de não rodar o time. Então, se você vai cansando os arremessadores, você vai tirando opção, tirando espaço. Eu sei que é um jogo mais cansativo e não dá para fazer isso 40 minutos. É muito boa vontade eu falar que vai dar, que dá isso para fazer 40 minutos. Mas se você tirar 20, 25 minutos dessa bola e tirar a tentativa de arremesso, você consegue encaixar mais o jogo. Então, assim, na minha opinião, a defesa também influencia no ataque. Se você vai tomando muita bola e o placar vai ficando mais largo, você vai ficando sem aquela vontade, sem aquela gana de tentar virar, porque não vai. Não adianta você trocar a bola pro Minas hoje, não foi vantagem, não é vantagem ficar trocando bola de dois. E não adianta você fazer bola de dois bandeja, chegar na linha, os caras pegar a bola, chegar na zona morta e acertar a bola de três. Vai ficar essa disparidade o jogo todo. Então é encaixar a marcação e tentar forçar o Mortari a rodar o time.
Como é que você enxerga isso aí, Matheus?
Olha, não é difícil ficar muito um pensamento diferente do Elton. O time, até uns 8 minutos mais ou menos, São Paulo, a defesa do Minas funcionou. São Paulo não estava matando bola de três. Mas o Bennett teve duas em sequência, uma sozinha e outra estava até marcado. E depois dali desencadeou. Matava tudo, o São Paulo em si. Uma coisa que eu estou sentindo muita falta, não só nesse jogo, mas no segundo turno do campeonato, é o JP Batista. Está muito abaixo. Era para ser uma arma que o Minas tinha que estar ali explorando, para deixar o Lucas Mariano no garrafão quando o Minas estivesse atacando. Era para ser uma arma importante ali embaixo, ou até mesmo no pick and roll com, por exemplo, o Parodi, o Shaq Johnson, para o Minas ter espaço para trabalhar uma bandeja com ele, ou se não uma bola de três. Mas o JP está muito abaixo do a quem a gente esperava. Fez um primeiro turno bem, flertando ali até para MVP na corrida, mas um segundo turno muito abaixo. Isso o Minas tende a perder no ataque. O ataque, e também pode carregar o Lucas Mariano. Vamos supor, ele faz 4 faltas, 3 faltas rápido, vai ter que ficar um pouco no banco. O Mortari vai ter que colocar o Gerson, que não tem essa bola de 3, entendeu? Porque tanto o Jefferson quanto o Renan, eles têm uma bola de 3 interessante. Eles conseguiram colocar uma bola de 3 no seu jogo. O Jefferson sempre teve, o Renan veio evoluindo nisso. Mas com o JP Batista principalmente jogando bem, é uma arma para estar diminuindo o volume no Lucas Mariano, porque talvez ele sobrecarrega com faltas, vai ter que ir para o banco. Ou se não, ele vai cansar, igual o Elton falou, ele vai ter que defender mais, ele vai chegar cansado para o arremesso. Isso era um fato principal no Minas, tem que forçar o erro do Lucas Mariano e do Jorginho, que são os dois principais jogadores do time de São Paulo.
Perfeito. Olha só, no primeiro quarto, deixa eu só trazer essa informação aqui, que é o seguinte, como eu falei, né, foi o confronto do segundo com o terceiro colocado até então, e os times começaram, aqui que nós falamos, só voltando um pouco, os times começaram perdendo 9 bolas de 3 pontos, até a hora que começou a cair, né? E é curioso porque, se eu não estou enganado, vocês estão aí para me corrigir, a bola de 3 pontos era a galinha dos ovos de ouro do Minas. Porque o Minas, pelo que me parece, é o time que mais bolas de 3 conseguiu acertar durante todo o NBB. Chegou com essa credencial para poder enfrentar o São Paulo, que também é um time que tem isso no seu currículo, e acabou que não funcionou, porque o Minas teve 1 de 9 nas bolas de 3 e o São Paulo com 11 de 25 no mesmo quesito, pelo menos até o intervalo. Como eu falei, quesito esse que o Minas foi líder, né? O jogo foi para o intervalo com o placar mostrando 52 a 33 para o time do São Paulo, porque o primeiro quarto foi 14 a 24. 10 pontos de diferença. O segundo quarto, 28 a 19 para o São Paulo, né? E aí, a partir daí, nós chegamos no intervalo. O terceiro quarto foi 24 a 24, já tivemos o equilíbrio aqui. E o último quarto, 13 a 12 para o Minas. Né? Mostra que é aquilo que eu falei: o ajuste feito pelo Léo deu certo, mas é aquilo que o Elton falou. Depois que o negócio já estava desinvestado, não adianta ficar trocando lá, você faz uma cesta, eu faço outra, você faz uma cesta, eu faço outra.
E é muito isso que você fala, quando a gente vê o resultado do placar final que terminou 88-70, são exatamente os 19 pontos que termina o primeiro tempo, menos o 1 ponto do quarto vencido, no quarto período vencido. Então, para mim, por mais que o ajuste do Léo tenha encaixado, demorou demais para tentar ajustar. Acho que daria para fazer esse ajuste no intervalo do primeiro para o segundo período. O que você acha, Matheus?
Olha, o ajuste veio, certo? Porém, igual no segundo tempo, o Minas ganhou por 1 ponto de vantagem nas somatórias do segundo tempo. Só que eu não vejo isso como que o Minas acertou o jogo, eu vejo mais isso como o São Paulo diminuindo um pouco, tirando o pé, porque já tirou o Jorginho estava flertando ali com o triplo duplo, e já tirou o Jorginho, então foi descansar seus principais jogadores, enquanto o Léo Costa manteve o paródio até o final do jogo, entendeu? Acho que passa um pouco por isso. O São Paulo, ele se saiu melhor na parte principal do jogo, que era ali no início, ele garantiu foi mais intenso no primeiro tempo, o segundo tempo ele jogou mais tranquilo. Se o Minas tivesse uma grande reação, o Mortari voltava com seus homens para a quadra e tentava administrar a vitória.
Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, que é a seguinte: o Minas, ele teve a liderança da partida apenas uma única vez, quando, lá no primeiro quarto, quando o jogo estava 8-6 para o Minas, e foi só. Eu já falei isso aqui. O Minas, ele é o segundo colocado na fase de classificação. O Minas foi segundo colocado. César, na opinião de vocês, começando pelo Matheus agora, na opinião de vocês, o Minas não está acostumado a jogar atrás do placar, e isso incomodou até o Léo conseguir fazer o ajuste funcionar ali depois do intervalo, ou não teve nada a ver?
Não, eu discordo um pouco, Francisco, porque o que acontece? No turno, contra o próprio São Paulo, o Minas foi perdendo por 20 no intervalo. Contra o Franca, ele foi perdendo também e virou. Ele fez bons jogos, foi perdendo para o intervalo em alguns jogos. E no intervalo, ele virou. O terceiro período do Minas vinha numa crescente muito boa. Mas hoje o São Paulo veio ligado o tempo todo. Quando precisava, o Minas chegava ali, terceiro período ficou 24-24, mas o São Paulo também estava em cima, entendeu? O São Paulo abriu um pouco a defesa, mas o ataque estava ali, chegava e correspondia na mesma moeda, entende? Eu acho que hoje foi totalmente a favor do São Paulo. O São Paulo fez um jogo excelente. Lógico que o Minas também não jogou bem, mas acho que esse não jogar bem do Minas passa muito mais por um jogo bom e acertado do São Paulo, a forma de defesa, do que mais por erros do Minas mesmo, propriamente dito.
É, eu concordo com o Matheus. Eu acho que, por mais que a gente esteja sendo clubista, porque nós somos clubistas aqui, não dá para...
O clubismo está liberado.
Isso. Não dá para falar que seria até desonesto eu falar que não é mérito do São Paulo. O jogo do São Paulo encaixou, assim, como poucas vezes... assim.
Foi o melhor jogo da temporada do São Paulo, só
sim.
Te cortar, mas por próprios torcedores do São Paulo que eu sigo na TL falando. Melhor jogo de São Paulo da temporada inteira.
E nós estamos falando de, assim, do... Se eu não... Do quarto colocado da Liga das Américas e o terceiro colocado da Liga... nós estamos falando de dois dos três melhores times... Dois dos quatro melhores times do continente. Então é um jogo, assim, de detalhe. Não tem mais... Eu acho que a gente chega... Não posso falar do outro duelo. Acho que entre Paulistano e Flamengo existe uma disparidade técnica. Mas esse duelo entre Minas e São Paulo, não. É um jogo que quem encaixar o jogo durante a série, eu acho que quem encaixar mais o jogo vai levar os jogos. Porque é um jogo muito de detalhe. Não tem muito... Assim, os caras se equiparam. A gente tem o Jorginho, a gente tem o Gui Santos, a gente tem o Dawkins e tem o David Jackson. Então são caras que se encaixam. E hoje, infelizmente, o jogo de São Paulo encaixou.
Entendi. Pois é, se a gente analisar aqui as estatísticas, né? Já, Elton, você já pode ir pegando. Você que gosta de fazer essa parte daqueles...
Já tá aqui. Eu tô olhando aqui. Eu tô olhando aqui pro lado, é porque eu tenho outra tela aqui, aí eu tô com as estatísticas numa tela e com a transmissão na outra. Então,
não,
eu
fico tranquilo. É sempre bom.
Se tem uma coisa que nós não temos aqui, é formalidade. Inclusive, gente, vocês que já são os ouvintes aí, todas essas centenas de milhares de ouvintes que estão escutando esse podcast, já nós estamos esperando o Matheus. Matheus, se você escutar o trem apitando aí, você relaxa, que o trem sempre apita quando a gente tá gravando.
E já são... agora, na hora que a gente tá gravando, esse episódio sai hoje. Então são 8h56, então daqui a pouco o trem apita mesmo.
Apita, olha só. Então, só para a gente acertar aqui então, a questão da estatística, né, para o Elton trazer os números aí, você vê que o Minas, nos pontos, né, melhor dizendo, o quesito mais baixo que pecou o Minas aqui, de fato, foram as bolas de 3, 12,5% de aproveitamento nas bolas de 3 contra 40%, como diria para o Valmir, 40%! De aproveitamento nas bolas de 3, 63% nas bolas de 2, isso aí o Minas até ficou melhor do que o São Paulo, né? Lance livre também houve uma equivalência, o Minas com maior aproveitamento, 68-66, e rebotes, tanto ofensivos quanto defensivos, 31-43, aqui também um peso maior do time do São Paulo. O que quebrou o Minas hoje foi a bola de 3, uhum. De acordo com os números aqui, né?
Mas acho que foi muito reflexo, principalmente do primeiro tempo.
Sim,
claro. Assim, o jogo do Lucas Mariano. Falar rapidinho aqui. O cara jogou 33 minutos. Ele teve 5 de 10 na bola de 3 e 5 de 10 na bola de 2. E assim, ele teve 50% em todo. Teve 50% em 3, em 2 e em lance livre. É foda jogar com o cara. E já que você falou, posso passar as estatísticas?
Opa, as estatísticas? Manda aí.
O Minas teve 15 pontos. O maior pontuador do Minas foi o David Jackson com 15 pontos. O Ronald e o Parodi. E o Ronald com 11, Parodi e Queiroz com 10 e o JP Batista só 9 pontos. O Johnson Sr. com 7 rebotes, o Ronald e o Queiroz com 5 rebotes cada um. O Parodi e o Gui com 4 rebotes. E assistências, o Parodi teve 8 assistências, o Ronald, o David Jackson e o Davi com 2 assistências só e o Johnson Sr. com 1. A gente vê como é que o jogo não encaixou quando a gente vê pontuações baixas do ataque do Minas, né, Matheus? A gente vê caras que pontuam muito, como o Ronald, como o JP Batista, como paródia, é, até mesmo David Jackson chegando nem aos 20 pontos. Isso também... Você acha que é reflexo do ataque avassalador do São Paulo ou uma coisa não está ligada à outra necessariamente?
Não, com certeza está ligada. É, eu estou aqui pegando a média. O Minas tem média de 86,3 pontos por jogo, fez 70. O São Paulo tem média de 89,4. Ok, fez 88. São Paulo, bom, mas sim, ficou na média. O Minas ficou 14.
O São Paulo fez o jogo dele, né?
Sim, o São Paulo fez o jogo dele. Mas o Minas fez 16 pontos a menos. Isso é inaceitável. À medida que o ataque vai lá, erra, volta, toma bola de 3, vai lá, tenta, erra, volta, toma bola de 3. Pô, os caras também são humanos, os caras desanimam. É difícil falar isso, mas é verdade. Você tenta, não faz. O cara vai lá, uma bolinha de 3, marcado que seja... Acerta. Então, a pessoa vai desanimando. Aí chega no terceiro período, que é quando o Minas tenta as viradas, vai lá, faz 24 pontos, mas também toma 24 pontos. Pô, o cara vai pro último período sabendo que já não dá mais. É inevitável pensar que não vai conseguir virar, entendeu? Fica uma situação complicada. Igual o Francisco falou, o São Paulo fez o dele, o Minas não respondeu à altura, e não respondeu mesmo, para o calibre dos jogadores que o Minas tem. Entendeu? É complicado. Mas é, quarta-feira já é outro jogo. Nesbitt já tá voltando. Eu acredito que o time ganhe. Inclusive foi minha aposta que o Minas passaria por 3-1, perdendo o primeiro jogo. Só não acreditava que perderia de uma maneira como foi, certo? Mas a gente tem que lembrar também que na final da BCLA o São Paulo não fez nem 60 pontos e o Minas ganhou tranquilamente. A disputa de terceiro colocado, e o Minas fez um jogo muito mais tranquilo do que foi hoje, entende? E sem o paródio. Então, o basquete é aquilo, é um jogo muito dinâmico, que depende muito do dia, e a gente pode chegar quarta-feira e ganhar com extrema facilidade, como a gente já ganhou do São Paulo nessa temporada, e num jogo valendo até medalha, mesmo que sendo de terceiro colocado. É um jogo importante, é uma conquista importante para um projeto do Minas, que está se firmando ao longo do tempo. É um clube que tem muita tradição, mas que voltou os investimentos para o basquete tem mais ou menos 4 temporadas. O auge foi ali quando o Leandrinho voltou para o Brasil, né? E assinou com o Minas por meia temporada e depois renovou por mais um ano.
Certo. Bom, a gente vai fazer um prognóstico do jogo. De quarta-feira, mas antes ficou faltando o Elco trazer as estatísticas aí do time do São Paulo, né?
O São Paulo teve o Lucas Mariano com 26 pontos e 11 rebotes e 2 assistências. Continuando, Bennett e Jorginho, 15 pontos cada um, Chamel e Jefferson, 13. Nos rebotes, o Jorginho teve 8 rebotes, o Renan, 6, o Chamel e o Jefferson, 4 cada um. O Jorginho, 8 assistências, o Dawkins com 4, Lucas Mariano e Bennett, 2 assistências, o Renan, 1. Aliás, só um comentário aqui, esse São Paulo é engraçado que ele é um amontoado do Pinheiros com o Paulistano, o Pinheiros e o Paulistano de umas temporadas atrás, né? E também tem a galera só acima dos 40, e é Chamel... Jefferson,
A aposentadoria tá difícil, né, amigo? Não dá dando pra aposentar fácil no Brasil, não.
É o subóbito do basquete nacional reunido, né?
Mas aí é que tá, né? Isso mostra que o time do São Paulo vai ter aí um projeto de tiro curto. Né? Porque esse projeto aí não dá pra 5 anos, não dá pra 3, se
for. Não, o Chamel já tem mais de... O Chamel já tá batendo os 41, já.
Quase 41 anos, né? Bom, na quarta-feira, o próximo jogo, o jogo 2 das semifinais do NBB entre Minas e São Paulo, vai ser na quarta-feira, dia 12 de maio, às 18 horas, com transmissão da ESPN, da Zon e também no canal do NBB na Twitch.
Exato.
Quero saber de vocês dois aí, vocês tiram para o link para saber quem vai começar. O que, que o Minas tem que fazer para tentar resgatar o jogo que o colocou na segunda posição da classificação na primeira fase para poder cumprir a profecia do Matheus aí e poder virar a contagem da série para poder terminar com 3-1?
Como dizia minha mãe, a visita, visita tem prioridade.
Tá. Então, pode deixar que eu falo. O que acontece? O Minas não é um time que tenta muitos pontos, porém, vem com aproveitamento bom, o que não foi esse jogo, principalmente na bola de três que a gente viu, 12%, certo? Então, o que acontece? O Minas, ele pode chegar a tentar seus pontos ali, mas melhorar o aproveitamento, cuidar melhor da bola, isso a gente espera do Parodi, né? Cuidar melhor da bola. O David Jackson pontuou, fez seus 15 pontos, mas é aquilo, precisava de um volume um pouco maior, acertar a defesa e cuidar bem da bola. Falando assim, parece ser simples, mas um time que a gente viu na temporada, teve um primeiro turno que só teve uma derrota pro Flamengo, e mesmo assim, um time totalmente desfalcado, dá pra gente esperar isso do Minas, entendeu? O time mostrou isso, não foi vice, foi em segundo lugar na classificação geral, não foi à toa, não foi terceiro lugar da BSLA à toa, não ganhou do Quinça, que era o atual campeão da Basketball Champions League, o Quinça tá disputando a final da Liga Argentina, não foi à toa, o Minas sabe jogar basquete, é um time capacitado, a diretoria apostou nesse time sabendo, querendo resultado, então dá pra gente esperar isso do Minas, não é algo que tá difícil de pedir, certo? Cuidar melhor da bola, melhorar a defesa, eu acho que a chegada do Nesbitt conta muito, muito mesmo, ele tem uma intensidade física muito forte, uma inteligência na defesa, então eu tô realmente confiante pra quarta-feira.
Eu acho que é isso mesmo, principalmente cuidar bem da bola, tomar decisões certas na hora dos arremessos, evitar de afobar, acho que o primeiro tempo é muito saber... falando em termos, aceitar a trocação de bolas, assim, bola de 2 lá, bola de 2K, bola de 3 lá, bola de 3K. E não afobar, jogar mais, jogar o que o Minas sabe jogar, com o volume que o Minas sabe jogar. Então, eu acho que, eu concordo com o Matheus, o Nesbitt fez muita falta hoje, vai ser muito útil, e principalmente na rotação defensiva, infelizmente o Queiroz não é esse cara para sair de 4... na posição 4, num jogo desse tamanho. Não, nada contra o Queiroz, mas o Nesbitt tem muito mais cancha.
Bagagem.
Muito mais... isso falando, é um cancheiro, sabe jogar decisão.
Inclusive, uma curiosidade aqui, o Nesbitt nunca perdeu um NBB que foi disputado até o final. Chegou no Paulistano, ganhou, campeão. Foi pro Flamengo, campeão. Ano passado estava no Corinthians, mas não teve desenrolado o campeonato. E esse ano está no Minas, que ele continue mantendo a profecia, certo? E que seja novamente campeão.
Então, tomara. Então, assim, e eu acho que uma das armas é cansar o São Paulo. Eu vendo as estatísticas aqui, o Mortari não tem rotação. A gente já fala isso há duas temporadas atrás. A gente viu um jogo contra o São Paulo. Acho que a gente até aloprou o time do São Paulo para ver se os caras faziam substituição. O Mortari não roda o time. Então, é muito no que o Matheus falou. É forçar o jogo físico. É o JP forçar o jogo físico em cima do Lucas Mariano para fazer ele fazer falta. Então, é cansar o São Paulo. Porque se o São Paulo cansa, se o São Paulo abre o bico no final do primeiro tempo, a chance do jogo entrar, a chance de a gente ter um desenrolar mais positivo do jogo é muito grande, na minha opinião.
Certo, olha só. Eu quero primeiro fazer um comentário e depois fazer aí uma última pergunta para a gente já poder já encaminhar para o final, liberar o nosso convidado aí, né? Que já participou de vários podcasts essa semana, como ele mesmo falou, e programas de televisão, internet, Twitch, etc e tal. É o seguinte, eu não sei se seria hoje o jogo 1, lá na arena e tal, mas eu fiz esse comentário, Matheus, com o Elton outro dia. Rapaz, é uma pena o Minas estar nos playoffs, mais nas semifinais, e a gente não poder estar lá na arena gritando, tormentando, enchendo a paciência de todas as pessoas, inclusive dos nossos jogadores, do nosso DJ, da nossa comissão, de todas as pessoas. Vi aquele ginásio do Maracanãzinho hoje lá, vazio, rapaz, eu pensei assim, putz, era pra gente estar lá na arena agora, estar lá torcendo, gritando, igual doido, tá?
Até excursão para São Paulo, a gente podia ter feito pro Morumbi pra ir aloprar os caras lá também.
Pelo menos num joguinho, né, a gente poderia ir.
Podia mesmo. Agora, a segunda coisa é a seguinte. É a última pergunta pra gente, pra vocês dois debaterem. O Matheus trouxe uma informação que foi bem, bem curiosa. Curiosa não, mas assim, foi muito pertinente. O Minas terminou o turno do campeonato em segundo lugar, não é isso? Não, melhor, com apenas uma derrota para o time do Flamengo. Né?
E com um jogo mesmo, de situação extrema, num jogo sem titular nenhum por causa da Covid.
Pois é, e o que ele falou, o Minas terminou nessa circunstância com apenas uma derrota e jogando alguns jogos com o time bem desfalcado. A pergunta que eu quero fazer para vocês dois é a seguinte. Deixar a gente sonhar no começo e agora esse sonho está se mostrando um pouco mais amargo do que na realidade? Ou não? Ou
não.
Ainda dá para continuar sonhando?
Não, dá para continuar sonhando. Dá. Eu acho que não é... É, a gente como eu disse, é um time acostumado à decisão. A gente tem um monte de jogador que está acostumado a jogar jogo grande do NBB, que está acostumado a jogar esse semifinal de NBB, finais de NBB. Então, não é deixar a gente sonhar agora. Não, acho que derrotas acontecem. São dois times muito iguais. Não é... Isso, e não existe disparidade. É, um exemplo, eu acho a derrota contra o Franca no jogo 3. Foi no jogo 2, né? Isso. Perdão. A derrota contra a Franca, o Minas jogou o jogo 3 no puro suco do ódio. E assim, e jogou pra atropelar. E atropelou um time que tem Lucas Dias, um time que tem...
Tem André Góes. Não gostando dele.
Que tem Elinho, que tem Fusaro. Não é o César Franca de algumas temporadas atrás, com mais investimento. Mas, pô, Lucas Dias é jogador de seleção. Então, assim, eu acho que essa derrota é até boa pro Minas, pra segurar a emoção, pra respirar e pra chegar e jogar pra entender que é guerra e jogar para entrar no ódio. Eu acho que aquele medo que a gente teve em temporadas passadas, que a torcida teve em temporadas passadas, de times que chegavam na hora H e... Eu acho que esse time não tem. E se cair, vai cair lutando e vai cair com jogo de 2 pontos, jogo de 1 ponto. É, tomara que não caia. A gente vai classificar, a gente vai para as finais do NBB. Mas se cair, que seja para o São Paulo, que seja para o Flamengo nas finais, vai cair vendendo caríssimo, porque não é um time medroso. Eu não sei o que o Matheus acha, mas eu não vejo um time medroso.
Eu concordo totalmente com ela. Eu acho que esse jogo aí, hoje, 18 pontos, foi algo totalmente fora da curva, certo? É, mesmo as próximas 3 vitórias do Minas aí em sequência vão ser vitórias difíceis, eu aposto nisso, sabe? O Léo Costa vai ter que conversar com seus comandados e ajeitar as coisas, mas é um time bom, é um time forte. O próprio Queiroz, que está vindo no segundo ano, teve uma evolução gritante nas bolas de 3, melhorou muito, muito mesmo, está com mais espaço. O Gui Santos, que é um prospecto, é outro patamar, é outro jogador, outro talento, mas teve uma grande evolução, certo? Eu não esperava que o Ronald viesse tão bem, tá jogando bem, tá substituindo o JP à altura, pelo que o JP não apresenta, mas o Ronald tá contribuindo. Não esperava que ele fosse contribuir igual hoje, 10 pontos, não esperava realmente que ele tivesse essa minutagem alta, essa pontuação dele que tá alta. Então é um time bom, é um time que sabe vencer. Sem falar no David Jackson, que é um excepcional jogador, Parodi, Davi Rosseto também, que para armador reserva é um excelente armador. A incógnita do início da temporada era o Shaquille Johnson, que veio para o lugar do Leandrinho, né? Veio da Liga Uruguaia, fazendo 20 pontos por média, mas é uma liga mais fraca, com problema no joelho. Não foi já tinha lesão recorrente no joelho, né? No caso, não foi um problema para o Minas essa questão do joelho. Fora que o Shaquille Johnson joga muita bola, é um jogador muito bom. Mas você pega hoje, por exemplo, ele tentou 5 bolas de 3, não acertou nenhuma, entendeu? A gente vê que foi um jogo fora da curva, um ponto fora da curva do Minas. Por exemplo, se tivesse perdido 88 a 86, era outra coisa, seria uma derrota mais aceitável, certo? Hoje foi uma derrota inaceitável pela forma que o Minas se postou em quadra, realmente. Uma forma totalmente irreconhecível. O time estava apático quando começou a tomar bola atrás de bola de três.
Certo. Bom, Elton, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Não, não, acho que tá. Estamos de bom tamanho para esta análise desse primeiro jogo.
Certo. Matheus, mais alguma coisa?
Não, tô tranquilo, muito feliz pelo convite.
Ah, pois é. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, eu gostei desse formato, assim, formato dinâmico, muito pontual em cima do jogo do Minas. Nós vamos fazer a análise dos jogos do Minas em todo o restante do MDB, enquanto o Minas estiver participando, porque se você está nos ouvindo, e que talvez nunca tenha ouvido esse podcast, nós não temos o menor compromisso com a imparcialidade.
Nenhum.
Porque nós somos totalmente parciais.
Isso.
No que diz respeito
ao Minas. Não está.
Não está errado.
Não está. Não está errado. Nós estamos certos. Aliás, inclusive, nós nunca tivemos errado. Somente uma única vez nós tivemos errado. Foi a vez que nós pensamos estar errados. Mas, a partir de então, nós sempre estivemos certos.
Isso.
Motivo pelo qual, inclusive, eu reitero e renovo o convite para o Matheus estar sentado aqui conosco virtualmente, para que quarta-feira, logo após o jogo, a gente se reúna mais uma vez e faça análise daquele jogo que, de acordo com a profecia do Matheus, o Minas vai vencer. Correto?
3-1. Quem tiver dinheiro para apostar, pode apostar. Nunca errei, não vai ser agora.
Ô, Elton.
Diga.
Elton, fala pro pessoal que tá ouvindo a gente, como é que faz para poder te encontrar aí na internet?
Você que está nos ouvindo neste episódio, se você quiser me seguir, eu sou @Elton_sem_h no Twitter e no Instagram. E você, Francisco, como faz para te encontrar nas redes?
Que bom, vamos deixar o nosso convidado, o nosso convidado, por favor.
Venda Matheus, seu peixe.
Para te contar, venda seu peixe em todos os lugares.
Para me encontrar, só procurar no Twitter Yo Matheus Superbe, Y-O Matheus Superbe, S-U-P-E-R-B-I. E no Instagram, TH, né? Isso, com TH, e no Instagram é match_superbe. Lá não gostei do Matheus Superbe, então podem me procurar, mas lá no Twitter tá meu Instagram também, na bio, ou nas redes sociais, principalmente nessas duas.
Certo, e quem quiser curtir sua participação lá no Café Belgrado,
twitch.com/Café Belgrado, eu só tô nas transmissões. twitch.tv. /Café Belgrado. Eu estou nas transmissões no intervalo e aos finais dos jogos do Minas, como torcedor. Eles me chamaram para essa participação, estou bem feliz.
Maravilha, tem que estar feliz mesmo com o pessoal do Café Belgrado, é um pessoal muito bacana. Se alguém quiser me encontrar nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, procure por @FranciscoCGD, C de casa, G de gato e D de dado. Se você quiser seguir este podcast nas redes sociais, no Instagram, procure por @osbuilders e no Twitter por podosbuilders, podosbuilders. Claro, sugira temas, se quiser se manifestar, fazer comentários, não esqueça de usar a hashtag podcastosbuilders. Gente, é isso.
É nossa, isso.
Você quer falar alguma coisa?
Tô vendo que você não, tá, eu queria falar. Vamos. Que o episódio linear deste podcast ainda sairá essa semana. Ainda será. Então sairá essa semana. Então não teremos. Quarta-feira teremos mais um Biltris análise. A mesa redonda dos Biltris para analisar o jogo 2 do Minas. E sexta-feira tem o episódio linear deste belíssimo podcast, né, Francisco?
Maravilha, exatamente. Gente, é isso. Grande abraço para vocês, continue seguindo a gente, acompanhe as nossas transmissões, acompanhe os nossos podcasts, siga-nos no Twitter, Instagram, YouTube, e a gente volta quarta-feira com mais uma análise do jogo do Minas. Toca aquela música lá, vai, vai, tá.